Vamos então, reunidas as condições estatutárias, dar início à nossa reunião. Vamos iniciar, como é habitual, pelas informações gerais. Não são muitas, nem especialmente complicadas. Respeitam apenas ao seguinte. Informar não o Sr. Deputado Paulo Neves, que hoje não está entre nós, mas o PSD e a Comissão, que o Sr. Embaixador Antonino Araújo, da CLP, ainda não respondeu ao convite que lhe foi endereçado, mas o mesmo já foi endereçado. Dizer também que a Comissão de Assuntos Europeus solicitou que recebamos na próxima reunião, a 31, dois deputados para, dizem eles, em 10 minutos, apresentarem um novo procedimento. Novo procedimento. Até cá. Quem decidiu adotar um novo procedimento e dar a conhecer à Assembleia o seu novo procedimento de escrutínio. Portanto, vamos conhecer um novo procedimento de escrutínio. Parece-me sempre enriquecedor. Agora, como é manifestamente, eu acho que a CAI decidiu libertar-se daquele problemazito que vem diminuindo o papel da CAI, que é limitar-se a escrutinar a conformidade das iniciativas com o princípio da subsidiariedade. Portanto, devem ter um plano qualquer para evoluírem para qualquer coisa um pouco mais sofisticada do ponto de vista político. De qualquer maneira, viram cá no dia 31 para nos dar conta dos desenvolvimentos. Depois, há aqui um ponto sobre o qual eu gostaria de ouvir os seus deputados. Pessoalmente, posso antecipar a minha opinião, acho que a resposta devia ser afirmativa, mas o Presidente da Assembleia da República pediu um parecer à nossa Comissão, que foi distribuído. Doutor Raul, foi distribuído, diz respeito à aplicação do regulamento de cedência de espaços. E tem a ver com um evento composto de exposição e conferências sobre o Tratado de Viena de 1815. Esse evento teria lugar aqui no Parlamento e é promovido pelo Grupo dos Amigos da Olivença, não é? Que é um grupo de cidadãos muito sensível às disposições do Tratado de Viena de 1815, por razões subjetivamente conhecidas. Eu acho que nós devemos dar um parecer positivo, porque o problema da Olivença é um problema que existe, e sendo um problema que existe, não há nenhuma razão para a Assembleia da República, não sei se algum dos seus deputados. Pronto, então, se calhar até o deputado Pedro Filipe Soares já trouxe aqui esta discussão e eu estou a trazer outra vez, e mal. Sim. Ah, sou deputado Paulo Pires, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, na última reunião foi colocada esta questão da cedência do espaço para esta conferência sobre os 200 anos do Tratado de Viena e nós dissemos que gostaríamos de remeter esta análise do parecer e a nossa posição sobre este parecer para esta reunião, e é isso que nós fazemos agora neste momento. Temos aqui um parecer que nos chegou sobre, portanto, da Comissão sobre precisamente esta questão, e nós concordamos com o teor do parecer. Quer dizer, concordamos que nos estritos termos em que o parecer é apresentado, de que seja feita a cedência dos espaços, sem que isso nos vincule de alguma forma, e que a Comissão dos Negócios Estrangeiros não seja co-participante também na organização dessa conferência. E, portanto, nestes exatos termos, estamos de acordo em que o parecer seja positivo e, portanto, que o Presidente da Assembleia da República possa decidir da cedência dos espaços sem que isso vincule de alguma forma aqui a nossa Comissão.
Muito bem, Sr. Deputado. Em todo caso, a Comissão também não tem dúvidas sobre a vigência do Tratado de Viena de 1815, sem que esse ponto fique prejudicado ou sem que a circunstância sirva para levantar dúvidas sobre isso. Ora bem, muito bem, então temos este ponto arrumado. Vale a pena, não sei se é necessário, se calhar, formalmente votarmos isto. Sr. Deputados, fazem questão que votemos o parecer ou damos isto como aprovado? Pronto, se ninguém sequer. Ok, então assim está. Ora bem, ainda por cima, a lista de participantes conta com algumas pessoas de inegável prestígio, que será seguramente interessante até acompanhar os trabalhos. Ora bem, depois, dizer aos seus deputados que não foi possível ouvir os senhores embaixadores que vão seguir para Cabo Verde e Namíbia, uma vez que a nossa data disponível era esta, 24 de maio, e os senhores embaixadores partiram antes para os respectivos postos, pelo que esta segurou-se essa possibilidade. Ambos estão disponíveis para, quando uma oportunidade surgir, serem ouvidos na nossa comissão. Não sei se, será caso disso ou não. Em todo caso, é preciso dar esta satisfação à comissão. Mantém-se o princípio, ouvir os embaixadores. Também gostava de lembrar, e isto mesmo foi comunicado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, que nós não temos a mesma curiosidade em relação a todos os embaixadores, porque todos os postos não apresentam todos a mesma complexidade, nem as mesmas necessidades de escrutínio político por parte da nossa comissão. Em todo caso, dizer-vos que não foi por indisponibilidade ou algum problema, senão puramente de calendário, reunir com os senhores embaixadores de Portugal que já seguiram para os seus postos, respectivamente, em Cabo Verde e na Namíbia. Sou deputado José Cesário.
Eu só queria que ficasse devidamente registado que esta questão veio à última reunião, o que significa que o Ministério não nos informou com uma antecedência mínima que permitisse a referida audição. Evidentemente que é uma primeira situação, nós compreendemos, mas gostaria que o Sr. Presidente fizesse saber e sentir ao Sr. Ministro que era conveniente que a Comissão fosse avisada com mais antecedência, porque algumas destas trocas de impressões são muito importantes, com certeza, também para os senhores embaixadores e para a representação do Estado. E há pelo menos em um caso, que eu acho que teria merecido, com certeza, um debate bastante sério e útil para todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tomamos boa nota da sua sugestão. Senhores deputados, vamos ter que votar aqui uma proposta de criação de dois novos grupos parlamentares de amizade. Os senhores deputados não tiveram acesso, não foi possível, ao parecer, pelo que eu, com a vossa tolerância, ele é pequenino, vou lê-lo.
Temos ali cópias.
Já tem cópias? Então distribuam lá. Bom, basicamente o que está aqui em causa é a criação de grupos de amizade com dois países, que têm insistido junto da Comissão e junto da Presidência da Assembleia, no sentido da criação de grupos de amizade. É o Paraguai e a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem movido céus e terra, e tem razão, porque de facto eu julgo que foi um grupo de amizade que sempre funcionou excepcionalmente bem nesta casa. Portanto, convinha que ele se mantivesse a funcionar. E o outro foi o Paraguai, por coincidência recebi hoje um senador do Paraguai, que é justamente o presidente do grupo de amizade do grupo parlamentar dos deputados do Paraguai para com Portugal. E é um país do Mercosul, e é um país da América Latina, e nós portugueses às vezes não percebemos bem a relação profunda que nos une a certos países de língua espanhola da América Latina, e eles sentem muito mais do que nós, e portanto ficaram muito sensibilizados com isto. Se os deputados não tiverem nada a objetar, vamos, no fundo, votar um parecer que autoriza formalmente o Presidente a constituir dois novos grupos de amizade.
Da nossa parte, não há objeção.
Ok. Senhores deputados, estamos em condições de votar? Muito bem, vamos então votar. Quem vota contra o parecer, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhores deputados. Passamos ao ponto seguinte. O ponto seguinte são umas informações muito breves que têm a ver com uma curta nota sobre a minha deslocação, em qualidade de Presidente da Comissão, a Atenas, para um encontro informal que foi sugerido pelos nossos colegas gregos na ocasião do encontro da AIA no âmbito do escrutínio da política externa e de segurança comum da União Europeia. E para dizer-vos que foi um encontro que reuniu presidentes de comissão da Espanha, de Itália, da Grécia, de Chipre e de Portugal. Portanto, o grande ausente foi a Espanha, foi a França, foi a França, na verdade. Pronto. O objetivo do encontro foi, enfim, fazer pressão no sentido de que a Europa partilhe de forma mais generosa e determinada o esforço que está a ser feito no acolhimento aos refugiados. Fundamentalmente foi esse o significado político do encontro. Os nossos colegas, em particular os gregos, estão muito interessados em que estes encontros tenham sequência, tenham continuidade. Não sei exatamente em que moldes é que isto vai ocorrer. também era a minha intenção perguntar ao Presidente da Comissão de Defesa se não quereria ele, numa próxima reunião, ser ele a representar a Assembleia da República. Eu, pela minha parte, tenho limitadas... Eu sempre fui um grande... Sempre acreditei na necessidade de aprofundar o diálogo com os países do Mediterrâneo, os países europeus do Mediterrâneo, e nós temos que manter o diálogo possível com a contraparte que temos disponível, com os deputados que temos da Grécia, são os conservadores do PP em Espanha, são os sirizas da Grécia, enfim, é um grupo muito heterogéneo, mas eu acho que se este diálogo foi criado, temos que lhe dar continuidade, não obstante as grandes diferenças, de mundividências radicalmente opostas sobre os problemas da Europa em vários domínios, não só dos refugiados, mas também da situação da Europa e da zona euro. Bom, era esta a nota que eu vos queria, que eu nos queria dar, não há muito mais matéria a acrescentar, e com isto eu passaria ao ponto segundo, que é, mais uma vez, um pedido de assentimento para a deslocação do Sr. Presidente da Assembleia da República, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, para participar nas comemorações do Dia de Portugal junto à Comunidade Portuguesa em França, de 10 a 12 de junho. É o Sr. Presidente da Assembleia da República. Eu não sabia que nós tínhamos de dar assentimento para a deslocação do Sr. Presidente da Assembleia da República. Sr. Doutor, só o Presidente da República, mas o Presidente da Assembleia da República.
Da Assembleia da República.
Pelo menos é o que está aqui.
É o Presidente da República.
É o Presidente da República. Então isto é gralha de texto?
É o Presidente da Assembleia da República.
Não. É o Presidente da República.
É o Presidente da República. Então, peço desculpa, a vossa ordem do dia deve ter a mesma gralha. É o Presidente da República. Pronto, é o Presidente da República. Muito bem. Então, assim sendo, vamos lá autorizar o Sr. Presidente. Quem vota a favor... Ou melhor, quem vota contra, peço desculpa, Sr. Deputado José Cetário, quer usar a palavra sobre isto? Ah, eu votar a favor. Então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a deslocação do Sr. Presidente da República. Pronto. Muito bem. Temos aqui um conjunto de três relatórios para analisar, que é pedido da Sra. Deputada Relatora e do PSD. Vamos passar para a próxima reunião, não é verdade?
Exatamente.
Muito bem.
É verdade, Sr. Presidente, embora eu possa adiantar já que... Enfim, independentemente da remessa desta documentação, por motivos que já expliquei, e consultando os regulamentos que estão disponíveis na internet, devo adiantar que não deixarei de expor a minha posição pessoal, que vai muito contra as restrições que estão introduzidas pelos regulamentos.
Deputada, com isto passamos... às nomeações de deputados, de autores de pareceres. Ora bem, temos então o ponto 6º, que é o seguinte. Proposta de resolução número 9-13, primeira, a qual aprova para adesão a Convenção Internacional sobre normas de formação, de certificação e de serviço de quartos para pessoal de navios de pesca. Ai, meu Deus. Portanto, Convenção... adotada em Londres em 7 de julho de 1995. Esta complexa convenção demorou o seu tempo, uma vez que ela foi adotada em Londres em 7 de julho de 1995. Não sei se foram quantos anos foram necessários para um consenso, foram 20 anos até chegar a uma conclusão sobre o serviço de quartos. É com grande pesar que anuncio que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares parece que cai ao Bloco de Esquerda esta incumbência. E o Sr. Deputado, não se deixa intimidar com o serviço de quartos, de modo que vai tratar do assunto. Muito bem. Sr. Deputado, o deadline é 14 de junho. 14 de junho, é capaz de dar, digo eu. Bom, ponto sétimo. Não sei, uma matéria que já se arrasta há 20 anos. Não sei se agora pode ser aviada numa semana, só 15 dias. Bom, depois temos o ponto sétimo, que respeita à proposta de resolução número 10, 13, primeira, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha relativa à cooperação no domínio da defesa, assinada em Bayona, em 22 de junho de 2015. Este aqui, nos termos do nosso imprescrutável critério de rotação, cai ao CDS-PP, que não está hoje entre nós, está ausente, mas não se escapará, porque o Sr. Deputado implacável, o Dr. Raul, vai comunicar ao CDS-PP, que vai ter que indicar um relator para acompanhar esta matéria. Muito bem. Temos ainda, e a data é a mesma, portanto, o deadline é o mesmo, 14 de junho de 1997. Muito bem. E depois temos aqui o 8º, que é a proposta de resolução número 11-13, primeira, a qual aprova o acordo de parceria económica intercalar entre a Costa do Marfim, por um lado, e a Comunidade Europeia e os seus Estados-membros, por outro, assinado em Abidjan, a 26 de novembro de 2008, e em Bruxelas, a 22 de janeiro de 2009. É ao Partido Socialista que compete indicar um relator sobre esta matéria. A deadline é a mesma 14 de junho. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, ficará encarregue de fazer este parecer a nossa colega Isabel Santos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Com isto, chegamos ao fim, ou seja, ao ponto outros assuntos. Eu não tenho outros assuntos. Algum dos seus deputados deseja suscitar? Sr. Deputado Paulo Teixeira da Cruz tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho distribuído para relatar uma petição sobre a alteração dos estatutos da Cplp. Entendo que no âmbito, e queria só antecipar um bocadinho depois da reflexão que fiz, que não cabe no âmbito do direito de petição, estou só a alertar para depois quando discutirmos o parecer, não cabe no âmbito do direito de petição a esta comissão, no âmbito do regime jurídico do direito de petição, apreciar este tipo de pedidos. Um pedido para alterar os estatutos da Cplp parece-me que exorbita manifestamente, designadamente do artigo 4º, se a memória me não falha, do regime jurídico de direito de petição. E queria só adiantar isto porque vai ser uma questão preambular e, portanto, fica aqui o registro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu lembro-me quando estava na primeira comissão, passei um mau bocado com as petições, porque a dada altura analisámos coletivamente na comissão a possibilidade de se criar um qualquer mecanismo que permitisse afastar do escrutínio parlamentar e da análise parlamentar algumas coisas verdadeiramente bizarras que chegaram à primeira comissão. Na altura, na primeira comissão, que era a comissão que lidava fundamentalmente com as petições, entendeu, não foi possível chegar a um consenso, porque alguns partidos entendiam que as petições são todas sagradas e, portanto, mesmo que o seu conteúdo seja grotesco, elas têm que seguir a tramitação parlamentar. Eu sempre fui da opinião contrária, acho que há petições que, não obstante reunirem as condições legais, ou seja, o número de assinaturas exigidas, são absurdas e não deviam ser objeto de análise nenhuma. Houve uma que sugeria um golpe militar, Sra. Deputada, com vista à abolição das instituições. Portanto, ela foi devidamente analisada pela primeira comissão. Depois concluiu-se que não devia proceder. Mas, portanto, andamos nisto. Só para dizer à sua deputada que ainda vai haver coisas que nem sonha. Esta é apenas uma amostra. Enquanto a casa não encontrar a doutrina mais, enfim, equilibrada para lidar com estas particularidades do regime das petições. Srs. Deputados, não sei se não há mais alguma questão. Sr. Deputado Paulo Teixeira da Cruz.
Não, Sr. Presidente, só para dizer que esta merece um indeferimento liminar em função daquilo que é o regime jurídico do direito de petição, porque, como é evidente, não cabe, pelo menos na leitura que eu faço, preambular, não cabe no âmbito das competências desta comissão promover qualquer pedido de alteração dos estatutos da Cplp. Como é óbvio, e portanto, isso é o que me parece, enfim, do ponto de vista jurídico, cai numa daquelas situações que justificam o indeferimento liminar. Eu só me permiti chamar a atenção, porque é uma questão preambular que eu vou pôr, e queria aqui, com toda a lealdade institucional, colocar a questão antes de trazer a petição para análise. Obrigada.
Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para reforçar as palavras da Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz, há uma experiência na Comissão de Saúde da legislatura anterior em que uma petição assinada por uma só pessoa, de facto, defendia que o Estado tinha a obrigação de lhe arranjar emprego e concretizava isto em termos que levou a uma rejeição imediata e preliminar e, portanto, não seguiu sequer os trâmites. E, portanto, existe este precedente administrativo, digamos assim, a nível parlamentar e que eventualmente fará sentido adotar neste contexto.
Muito bem, então eu convidava todos, na sequência do alerta que aqui deixado pelos senhores deputados, os demais grupos políticos a darem uma vista de olhos a esta petição para decidirmos de preferência por unanimidade o que fazer com ela na próxima reunião. Srs. Deputados, muito obrigado. E até... Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Só mais uma questão para esclarecer, porque eu não tenho a certeza de para quando é que ficou a audição com o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Andorra.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Andorra.
Exatamente.
Sr. Deputado, apanha-me totalmente desprevenido, não faço ideia do que é que está a falar. Não está marcado.
Está marcado, ok.
Pronto, muito obrigado. Srs. Deputados, muito obrigado, até à próxima reunião.